Fala, Cash People! Beleza? Eu sou Mariana e estou aqui com Luca. Mentira. Quem é?
Com Dom Diego.
Ciao, ragazzo. Como stai?
Ciao, bella. Bene, e tu?
Tutto bene, tutto a posto. Mas por quê? Por que estamos falando assim, Diego? Vamos falar de um filme, uma produção que se passa na Itália. É isso aí. Hoje a gente vai falar da animação Luca, que tem como diretor Enrico Cassarossa, um italiano de Gênova. Ele tem 49 anos e ele está estreando na direção nesse filme, em longa-metragem, né? Porque, na verdade, ele já fez um curta-metragem, que é uma gracinha que está disponível na Disney Plus, que se chama La Luna. É, foi indicado ao Oscar de melhor curta de animação em 2012. E é muito, muito fofo, é, tipo, tem 7 minutos, é realmente curto. É, vale muito a pena assistir. Ele tá estreando na direção, mas ele é experiente, ele tem um tempo na indústria já. Ele já tá há muito tempo trabalhando na Disney e na Fox. Ele participou da equipe de alguns filmes famosos, tipo 101 Dálmatas, Hércules, Anastácia, esses filmes mais antiguinhos. Mas aí, desde 2006, ele entrou na Pixar. E ele também se envolveu com filmes famosos, tipo Carros e tal. E lá ele fez vários trabalhos nos departamentos, principalmente de arte. Então, filmes muito famosos, tipo Viva, Toy Story 4, Os Incríveis 2. Todos tiveram o dedo dele, assim. Não na direção, mas nessa parte artística, digamos assim. E aí, quem assina o roteiro de Luca é a dupla Mike Jones e Jesse Andrews. O Mike Jones, ele escreveu roteiros tipo Soul e também trabalhou em Os Incríveis 2, Toy Story 4, Viva. Então, a gente tá falando de um roteirista já bastante experiente nessa parte de animação. E aí, o Jesse Andrews é um pouco menos dos filmes que ele já roteirizou. Eu só conheço o Eu, Você e A Garota Que Vai Morrer. É um filme até meio adolescente, assim, tem esse nome, mas é bem legal. Enfim, aqui a gente vê que a Pixar, ela adora valorizar os próprios funcionários, né? Porque ela tá sempre usando da mesma pessoa, né? Tem sempre um mesmo profissional, digamos assim, que eles vão mudando de uma área para outra. Então, ele começa como participando da parte gráfica e do design de um filme. E daqui a pouco ele já tá fazendo a direção desse mesmo filme.
É interessante isso, né? Faz parte de uma criação de uma cultura mesmo.
Exato.
De um modelo,
mas é uma cultura
de animação.
Bem Clube do Bolinha, né? Se você for parar pra pensar.
Poxa, mas eu acho que envolve muita coisa técnica e muito do espírito do que eles querem passar, assim. Eu acho legal. Porque a pessoa, mesmo que ela roda, ela se motiva e, sabe, interessante pra equipe e interessante pros caras.
É, eles são tão Clube do Bolinha, seguindo sempre o mesmo padrão, que até quem assina a Disney Plus seria interessante ver que tem uma seção chamada Sparks, que são a Disney abrindo espaço para pessoas também dentro ali dos funcionários, mas que fazem uma pegada de filme menos padrão. Então, inclusive, tem um curta lá que se chama Out, que fala sobre um casal saindo do armário para os pais, assim. Então, é o primeiro personagem, protagonista homossexual. Inclusive, esse curta foi proibido na Rússia, mas está lá no Disney Plus.
É porque então, na Rússia não tem gay, né?
É.
Não sei como é que é.
Você não pode ser, né? Seria isso. E então esse movimento do Sparks é bem interessante, assim, é um movimento que eles estão começando a furar essa bolha do Clube do Bolinha. E outra coisa interessante do filme é a trilha sonora, porque eles começaram com um projeto tentando incluir o Ennio Morricone na trilha do filme, mas ele morreu no meio do caminho.
Pois é.
E aí o Dan Romer, ele prestou tributo na trilha ao saudoso Ennio Morricone. Vamos discutir se conseguiu ou não. E aí, fazendo a contextualização do filme em um contexto de pandemia, o filme já começou a ser desenvolvido antes da pandemia, né? Já tem um tempo, então eles tiveram tempo de ir para a Itália para a Riviera Italiana, para realmente tentar fazer uma pesquisa de campo, se situar na região e ver as coisas mais características, né, tanto da parte gráfica quanto de cultura e tal. Claro que tem um diretor que é da região, então ele trouxe muitas questões pessoais para o filme. Mas, embora eles tenham conseguido ir lá para fazer essa pesquisa de campo, eles não conseguiram concluir o filme antes da pandemia. Então, a pós-produção toda foi feita em casa.
Eles foram pra comer.
Curtiu
É,
o
exato.
verão italiano, né?
Tem muita coisa que distrai.
Outra coisa interessante da gente destacar é que a gente está falando de um filme que entrou grátis na Disney, porque agora a Disney tá com essa pegada de Premier Access. Então, os filmes que estreiam no cinema
Tipo,
e...
Soul, né? Foi? Soul foi assim?
Não,
Não,
não
foi não.
foi.
Foi aquele da
Ah, tem a Mulan, tem o
Mulan, isso. Me confundi com a
Cruella.
Mulan,
São
isso.
filmes que estreiam concomitantemente no cinema e em casa. Você paga uma tarifa para assistir. São filmes considerados mais, talvez com uma produção mais cara, digamos assim. Raya e o Dragão também foi assim. E Luca não, ele entrou direto no streaming, tipo, de graça para vocês. O que eu achei ótimo, incrível, tá ótimo pagar só o valor da mensalidade. E antes da gente ir para sinopse, a gente já recebeu umas reclamações, Diego, de questioneiros. Que não, que falam quando a gente fala de animação, a gente não destaca tanto a dublagem. Então eu quis trazer
Opa.
esse destaque, porque a gente viu no original, né? Então no inglês, o original não é italiano. E aí trazer para quem assistiu também nessa versão, quem tá fazendo a dublagem dos personagens principais. Então quem faz o Luca é o ator Jacob Tremblay. Que foi quem fez O Quarto de Jack, também ficou muito conhecido com o filme Extraordinário, que é aquele que tem o rosto deformado e tal, com a Julia Roberts. O Alberto é um ator que eu não conheço, ele é mais uma pegada adolescente, se chama Jack Dylan Grazer. Ele fez o It, sabe aquele filme do Stephen King
Sim, do palhaço assassino.
Isso. Isso também, Shazam. E aí a Daniela Paguro, que é a mãe do Luca. É dublada por uma atriz que eu amo, que é a Maya Rudolph. Ela é casada com o diretor Paul Thomas Anderson. E ela fez um filme muito massa, engraçado, se chama Missão Madrinha de Casamento.
Sei,
Ela é a
sei, sei.
noiva do filme, sabe?
Sim.
E, para finalizar, um que eu achei super interessante é o tio Hugo. Duvido que você sabe quem foi. Pensa num ator bem americano, bem irônico. Não. Sacha Baron Cohen.
Oh!
Muito bom, né?
Muito bom, aquele personagem bem estranho, né?
É, eu
Mas
achei
é
ótimo.
engraçado, muito bom.
Então, agora, com todo esse contexto, tô pronta pra sinopse.
Bora pra sinopse.
Andiamo!
Andiamo, ragazzi.
No filme Luca, acompanhamos uma história de amadurecimento sobre um jovem que vive um verão inesquecível, repleto de sorvetes, massas e passeios intermináveis. Com sua Vespa. Luca compartilha essas aventuras com seu novo melhor amigo, mas toda a diversão é ameaçada por um segredo profundamente bem guardado. Eles são monstros marinhos de outro mundo, logo abaixo da superfície da água. Sinopse feita, queria muito saber de você, Diego. Como foi ver o filme? Você gostou? Viu o pessoal falando por aí que gostou também, você se divertiu, foi uma animação que te trouxe profundas reflexões, ou foi mais pra rir, jogar as pernas pro ar? Como é que foi?
Eu achei bem interessante. Tem algumas reflexões que são profundas, sim. Legal até com essa ideia de ser mar e terra, né? É, mas, em geral, eu achei um filme divertido. Me divertiu. Aquele tipo de animação fofa. Animação fofa que tá ali para você passar o seu tempo sem grandes exigências. Mas com algumas pontinhas aí que a gente pode discutir para frente.
Eu gostei muito do filme, concordo também com você, foi bastante interessante, assim, em questão de diversão, diversão pura e simples. Adorei sua definição de filme fofo, animação fofa, concordo totalmente. Para mim, uma das coisas que eu queria mais destacar do filme é a direção de arte, eu achei belíssima.
Lindo.
A concepção da metamorfose dos personagens é muito perfeita, assim. Traz bastante cor vibrante, As paisagens transportam a gente de um jeito muito incrível para nos situar no tempo, no espaço da Itália, sei lá, da década de 50. Então, traz todos os elementos relacionados à Itália mesmo, à cultura italiana. Eu acho isso muito interessante, principalmente se a gente pensa que a Disney, a Pixar, tem, né, é norte-americana e eles, pensando em cinema, eles são muito voltados a falar sobre a própria história, a própria cultura, você pegar pontos tão ricos assim da Itália e genuínos, eu achei muito legal. Então, a gente poderia destacar assim o gelato, os queijos, não é qualquer queijo que eles destacam, é a mozzarella, é a ricotta, é tudo bem típico daquela região. Então, tem a Vespa, que também é muito italiana, fala-se muito na pasta. Né? Inclusive, uma das fases do filme, da prova do filme, é comer a massa, fala os tipos de massas que tem. E o molho, por exemplo, não é um molho bolonhesa, é um molho pesto de Gênova. Então, é muito característico daquela região. Acho que eles fizeram realmente essa pesquisa, que eles foram lá para comer e beber e tal.
Isso rendeu.
Rendeu, cara, ficou muito bom. Então eles colocam, por exemplo, o elemento do expresso, né, do café, uma parte que eu adorei do filme, que eles ficam ligadões, eles colocam com o jeito italiano de se fazer e tudo. Então eu gostei muito dessa combinação de diversão, de simplicidade, assim, da mensagem, não quer ser pretensioso como sou, falar de coisas mais profundas. Então eu gosto dessa ideia da diversão, de unir a beleza do filme, das cores e etc., de todos esses elementos. Inclusive, eu gostei como eles trabalharam a imaginação dos personagens, quando eles vão imaginar como que é na lua, como que é o céu e tal. Eles mudam até a textura, parece, do desenho. Fica um desenho bem desenhado mesmo. É como se eles estivessem ainda construindo o que eles estão imaginando. E aí, quando volta pro filme, fica um pouco mais gráfico. Então, eles brincam com isso, né? Fica mais digitalizado. Gosto desse experimento visual. E, além de tudo, tem a questão dos elementos italianos, que é uma paixão. E, para mim, a combinação do filme ficou muito, muito boa.
Esse fato de ter a construção também um italiano no, na equipe, que eu acho que é essencial para você trabalhar bem a questão cultural. Mas a gente também tem que lembrar que é uma comunidade gigantesca, né, de italianos nos Estados Unidos.
No mundo.
No mundo, mas nos Estados Unidos é muito forte. É muito forte a comunidade de italianos. Então, não é tão distante para o mundo. É um mundo que agrada a todos. É a questão da massa, da pasta, a questão ali deles terem valorizado também uma Itália costeira, aquela vivência de uma pequena cidade costeira na Itália, de como eles vivem, a forma que eles vivem, o que eles dão valor. Isso eu achei que foi muito bem trabalhado. E realmente eu concordo com você. É um deleite visual o filme, porque é muito lindo tudo que coloca cor, seja embaixo do mar, ou o céu, a tonalidade das casas, né? Das praias, quando eles estão em terra. Eu achei assim lindo demais o filme.
Outra coisa que eu gostei também é que o filme tem um ritmo muito legal. Então, como ele, para mim, ele não quer conversar tanto com o adulto. Ele realmente escolheu o público dele. É um público mais infantil. E aí ele sempre tem que manter a criança atenta. Então, ele sempre traz uma surpresinha no meio do filme. Ele nunca deixa o filme dar uma esfriada, sabe?
É dinâmico, né? Muito
É, sempre
dinâmico.
traz alguma coisa para acontecer. Então a história vai sempre se desencadeando em eventos. A história tem que ir caminhando para frente. Tem essa questão da aventura, do teu segredo, de ter uma prova para ser concluída, o que que vai acontecer no final. Enfim, você sempre fica na expectativa se eles vão se molhar, se alguém vai ver. Tem sempre essa brincadeirinha, se os pais vão encontrar o Luca, né? Se o vilão vai conseguir ganhar ou não. Tem uma coisa que eu não tava imaginando de forma alguma, que é o Luca traindo o Alberto naquela parte que ele fala: olha o monstro marinho, e trai, né? Mostrando como se só ele fosse o monstro. Então o roteiro coloca sempre um elemento novo e ainda consegue surpreender a gente.
Sim, é se ficar na corda bamba, né? Que é interessante, que já atrai sempre a sua atenção. Ele vai dando pequenas coisas que cada contato que eles têm com água, com líquido, eles aparecem como a forma real que eles têm de tritão. E os dois são monstros marinhos, é a forma que as pessoas de fora da Terra veem eles. E engraçado que eles também veem a família dele morando embaixo do mar, vê os pescadores como monstros da Terra. Cuidado, são os monstros da Terra. Então,
É
essa ideia
mesmo.
do inimigo é o diferente, né? Que é uma das reflexões que é puxada no filme, né? Que a diferença não necessariamente precisa ser algo para você tratar como um adversário, mas pode ser algo que pode vir a somar de alguma forma.
Nesse embate de terra e mar, tem outra questão que eles podem, não sei, ficou meio que levantado assim, a questão das fake news, né? Porque a Julia, em um momento, ela fala: "Ah, esse povo aqui adora acreditar que tem monstros marinhos rodando por aí, é óbvio que isso não existe e tal", e ainda tem essa brincadeira. E aí, falando na Julia, eu lembro dos personagens adjacentes, assim, os que seriam coadjuvantes, que eu também acho que são bem legais. Então, a gente tem o Luca e o Alberto, que gira muito em torno deles, são muito carismáticos. A Julia é uma queridona também, ela é, além de muito curiosa e muito acolhedora,
É enérgica.
ela é muito fofa, né? Então ela movimenta bastante o filme com o jeito dela de ser diferente. E a gente também pode lembrar das velhinhas marinhas, que depois elas se revelam que sempre estiveram morando na cidade. A própria avó do Luca, que fala
Maravilhosa
que eu
vovó.
sempre dei umas escapulidas,
Toda
então.
tarde, né?
Então remete
Maravilhosa.
muito às avós que a gente tem, né? Eu sempre fiz essas coisas e você nunca percebeu. Tem o tio do fundo.
A verdade é que o mundo sempre teve o diferente, né? A questão é se pode se mostrar diferente ou não.
E aí um que se mostra diferente encoraja muitos a se mostrarem também, porque foi a partir da revelação do Luca que elas também mostraram que sempre estiveram ali. E quebraram muito a ideia de que o monstro marinho é do mal e tal. Não, você sempre esteve convivendo com eles, né?
Isso.
E aí tem o tio do fundo do mar, que eu acho que é um personagem bem legal do filme, inclusive os créditos dele, né? Depois o pós-crédito, que ele aparece trazendo um questionamento sobre morar nas profundezas do oceano. Será que vale tanto a pena assim se mostrar para o mundo e viver lá na claridade, cheio de cor? Tem gente que quer continuar ali.
Onde todo mundo é igual, né? Todo mundo tem a mesma forma.
É, então assim, eu resumiria que não é um grande Pixar, tipo um Soul da vida, né? Um Viva e tal, um
É, de fato, não. É,
Divertidamente.
não, de fato, não
Mas
é.
é um ótimo Pixar.
Sim,
E ele
concordo.
cumpre o seu papel de divertimento, de deixar aquela sensação boa quando termina.
Isso, exato.
Um típico feel-good movie. Então eu acho que ele não é grandioso, mas eu nem sei se ele quer ser. Ele quer ser fofo.
Um personagem também muito interessante é o pai da Julia, que ele não tem um braço. Aí dá a ideia de início parece ser um homem muito mau, né? Um sujeito, um matador de monstros marinhos. Ele é um pescador, nada além disso. Aí uma hora que o Alberto tá no barco com ele, ajudando ele a pescar, já que o Alberto entendia tudo do mar, porque ele era um tritão, então ele vivia no mar, ele sabia onde os peixes ficavam. O sujeito brinca com ele, fala assim, que ele perdeu o braço por um monstro marinho. Na verdade, não, ele tinha nascido assim, era um problema de
É
nascença.
legal isso de quebrar paradigmas, porque a gente vê ele é grande e tal, cara de mal, com uma faca cortando peixe,
Exato.
e logo a gente imagina que ele perdeu aquele braço numa grande aventura, num ato heróico, e não, ele nasceu assim. Então, até discute nas profundezas do filme, a gente pode até falar sobre questão de capacitismo, e ele estava ali cuidando sozinho da filha dele.
Exato, e também isso não é retratado assim, né? É aquilo ali, pronto, é a família dele, é aquilo ali. Ele é pai solo, né? Então ele tá ali cuidando da filha, e ele é muito amoroso com a filha. Ele trabalha, cuida da casa, faz a comida. Isso mostra também essa ideia do contato do italiano com o alimento, com a comida, como eles têm esse contato tão visceral com o alimento. E tá ali, levando a vida.
É mais uma quebra também de paradigma de estereótipo italiano, da mama italiana,
Sim.
e a gente não imagina que vai
Embora
ter.
tenha, né? Embora tenha também, mas a mama, no caso, é a mãe do Luca, que é um, sei lá como é que pode falar, uma tritoa.
Uma monstrinha
A
marinha.
tritã, não sei como é que fala.
Mas eu acho que o filme, ele tem esses pontos de ser simples e tal, mas se a gente der uma mergulhada, eu acho que a gente consegue levantar algumas questões um pouco
Será que a
mais
gente vira
profundas.
tritão também?
Vamos ver, será?
Não sei.
Vou começar a discutir aqui, vou ver como que a gente termina o debate. Mas o que me marcou muito, assim, de uma temática que vai um pouco além do que se vê, é sobre a gente se permitir novas experiências. Então, como é interessante conhecer o mundo, porque pode ser uma metáfora também, né? Tem quantas pessoas não vivem no seu próprio fundo do mar e não se permite conhecer
Exatamente.
outras coisas e atravessar com aventuras e de uma ilha para outra que seja. E aí eu queria entrar na parte do cara, dá medo, descobrir o novo, sair da inércia, fazer tudo diferente, dá medo, mas é a ideia do vai com medo mesmo. E aí eu queria trazer o lema do filme que me marcou muito, eu achei que para mim ficou tipo uma espécie de Hakuna Matata, que é o silêncio, Bruno.
Sim, com certeza.
É a ideia de que todo mundo tem uma Marianinha, um Dieguinho ou um terceiro qualquer que fica ali no seu ouvido falando não, falando vai dar errado, mas a ideia é você silenciar isso. E fazer as coisas mesmo com esse serzinho no seu ouvido. E é tão interessante a gente pensar que esse filme é destinado para um público infantil, porque hoje a gente fala de excesso de produtividade, excesso de informação, de depressão, depressão infantil, e isso atinge muito as crianças, né? De crianças ansiosas e tal. Então, ter uma mensagem de silêncio, Bruno, para elas, eu achei fantástico. Eu adorei essa abordagem.
Eu curti, parece uma ideia meio de um, não sei, um super-ego, né? Você falando assim, aquele negócio não vai não, que vai dar merda, não faz isso, porque não sai da sua zona de conforto, não sai do seu mundo, né? Não explora, não dá um passo além, não vai até onde você não sabe. E nesse ponto é de fato, para eles era uma grande aventura conhecer a Terra, né? Conhecer os habitantes lá daquela vilazinha pequenininha. E pra gente pode ser um passo, sei lá, conhecer um novo lugar, conhecer novas pessoas, conhecer uma nova área de interesse,
Um novo
um
hobby que
novo hobby.
seja.
É essa ideia de se permitir ver, porque há muita beleza também no novo, né? Não só que você tem que buscar de forma desenfreada, que isso é um outro elemento, né, de problema hoje para as crianças e adolescentes, de se querer tudo novo o tempo todo, porque as coisas surgem muito rápido e você enjoa muito fácil, porque você tem que ter um mínimo de construção, né, na sua vida, as coisas têm que ser construídas. Agora, o fato de você estar aberto sempre, e aí parte muito mais para a pessoa mais velha, porque o novo ele está mais aberto para conhecer as coisas, ele está conhecendo o mundo. A gente mais velho que começa a ficar, ah, não, aqui é o meu limite. A gente começa a traçar limites para a gente mesmo, e talvez para a gente surta mais efeito até do que para a criança, desse silêncio, Bruno. Que, pô, não precisa também o tempo todo deixar de fazer. Vai lá e curte e faz alguma coisa diferente.
Você falou de estar aberto, e eu acho que também é importante para os adultos estarmos abertos aos encontros, porque cada pessoa que passa na nossa vida, se a gente permanecer aberto e atento, a gente pode nos permitir que essa pessoa nos transforme, que foi o caso que o que o Alberto fez com o Luca, eu acho que tem muito a ver com isso. Há algumas pessoas que traçam a nossa vida, que cruzam o nosso nossa vida, elas acabam nos ajudando a fazer com que a gente encontre o nosso próprio caminho. Então, acho que a gente encontra o nosso próprio caminho e pode até se permitir depois seguir um caminho diferente dessa pessoa, que foi o que aconteceu com os personagens. O Luca, ele só conheceu o mundo dos humanos, digamos assim, porque ele se permitiu silenciar. Ele se confiou no Alberto, mas a partir do momento que ele começou a se conhecer e se descobrir, ele também quis traçar o caminho dele. Então é essa beleza das diferenças, você descobrir o seu próprio caminho. Porque eles se separam porque o Alberto, ele tinha essa vontade de explorar o mundo, conquistar a Vespa dele e tudo. E o Luca, ele se descobriu no conhecimento. Na curiosidade, ele se manteve curioso, ele não aceitou apenas as verdades que o Alberto colocou para ele. Isso fica muito refletido na questão do céu, que eram, achei tão lindo isso, que o céu seriam pequenos peixes, né?
Sim.
E aí a Júlia, ela já traz um conhecimento científico para ele. E ele se apaixona por isso, ele quer descobrir o mundo também, mas ele quer descobrir o mundo pelos livros e pelo conhecimento formal, digamos assim. Tanto que o caminho que ele segue é realmente, eu quero estudar. Ele se descobriu dessa forma, então ele se separa do Alberto, mas é uma separação que é assim, muito marcante, que talvez o Alberto não teria permitido que o Lucas chegasse onde ele chegou. Sem a figura do Alberto, não seria possível que o Lucas chegasse ali.
Sim, você colocou muito bem isso, porque são dois personagens que fazem o personagem principal, que é o Luca, realmente aprender muitas coisas, conhecer novos mundos de formas muito diferentes. O filme é muito metafórico, essa ideia do mar e do espaço são coisas que o homem conhece pouco, né? O homem da Terra conhece pouco a respeito do mar e conhece pouco, ainda menos a respeito do espaço. Então, você fazer como se fosse essa brincadeira de que lá era também um outro mar, só que um mar que está no teto, é uma coisa muito, muito interessante em relação a isso. E os dois trazem essa ideia, um para uma questão do conhecimento mais empírico, uma coisa mais prática. Ele era bom fazendo as coisas, construindo coisas, pescando, tanto que ele fica como um ajudante do pai da Julia. E o Luca não, a hora que ele tem contato com o conhecimento, que é um... Nada, nada é mais fascinante, né, aí é meu ponto de vista, do que você conhecer e saber uma hora chegar à conclusão de que o conhecimento ele é infinito, assim como as estrelas do céu, ele é infinito. Você vai buscando cada coisa e vai se aperfeiçoando e vai comunicando cada vez mais numa teia que você cria ao longo da sua existência. Então, esse ponto, tanto do viver a vida na nação, como viver também, descobrir o mundo no campo do conhecimento, né? Do que você é descobrir, ampliar a sua forma de ver o mundo, cada personagem traz isso para ele de uma forma que eu achei sensacional. Que é meio que uma ideia de, para uma criança, falar, cara, as duas coisas têm importância. Você viver, fazer as coisas, você também descer a sua ladeira de bicicleta e se divertir. Sabe, rir de forma besta, rir por bobeira, fazer coisas que não tem um objetivo específico, pragmático, a não ser seu próprio divertimento e a confraternização, como você também entender e ver prazer também no conhecimento, na forma de adquirir, um conhecimento edificante, de você realmente entender o que que são as coisas que estão ao seu redor. Que muito do preconceito, e o filme também trata do preconceito, vem da ignorância. Eles achavam que um achava que o outro era um monstro, mas na verdade eles só não se conheciam de verdade, eles não tinham conhecimento de fato do que cada um era. E talvez se eles tiverem, na verdade, a hora que eles passam a ter, eles passam a conviver em harmonia, passam a ver que não tem nada demais. Então tem um quê disso também, né? Conheça. O segredo para quebrar qualquer preconceito é o conhecimento, quebrar qualquer medo é o conhecimento. Então tem que conhecer, tem que buscar conhecer, tem que buscar saber.
É, adorei isso. É um filme muito delicado, assim. Ele traz muitas metáforas, então fica um autodescobrimento e também o descobrimento do outro, né? E a partir disso a gente vai se transformando e traz isso de um jeito muito delicado mesmo. Acho que comunica bem com criança. Outra coisa que eu gostei também foi a ideia dos underdogs, que são os três se unindo e diz muito também sobre essa ideia de que a gente se conecta nas vulnerabilidades, nas fragilidades. Cada um deles ali, e eu me estou me referindo ao Alberto, ao Luca e à Júlia, eles formam um trio porque a Júlia não conseguiria ganhar a prova sozinha e eles também não tinham os elementos necessários, então eles assumem ali que falta, né, na parte prática, um precisa do outro. E eles também, desde o início, quando eles estão sendo atacados pelo vilão, digamos assim, o Alberto e o Luca, a Júlia já vem defendê-los. Então ela fala: eu sempre vou ser defender os excluídos, né? Essa ideia dos underdogs. Eu gosto muito disso, porque essa é a cola verdadeira, é na fragilidade que a gente se conecta. Tanto é que tem muitas relações que são baseadas no medo. E isso é refletido no vilão, porque o vilão ele tem os comparsas dele porque tem medo dele, e aí quando o vilão passa a não ser mais tão temido, porque afinal ele perdeu, É a primeira coisa que você faz é se desvincular daquilo. Essas relações são mais frágeis, porque quando o perfeito cai, todo mundo abandona. E aí a importância de se permitir ser ajudado e fazer essas relações baseadas no afeto mesmo. E além disso, a gente também não pode esquecer que fala muito da relação do adolescente, porque eles seriam tipo um pré-adolescente, eu imagino, com os próprios pais. É um filme que traz esse coming of age, né? Esse amadurecimento do adolescente. Talvez seja uma das fases mais difíceis da nossa vida, que tem muito a ver com essa fragilidade, né? E a gente não poder se permitir ser vulnerável. Mas a gente vê que os pais querem proteger o Luca o tempo inteiro, não deixam ele de forma alguma nem chegar perto da superfície. Então, eles querem manter o filho quando eles sentem que o filho está sendo colocado em risco. Eles querem, tipo, colocá-lo no internato com o tio Uco para viver nas profundezas. Então, assim.
Isolado, querem isolar, né?
Exato. E aí me faz. Começo a entrar numa polêmica aqui. Vou pegar esse gancho dos pais dele. Mas eu fiquei me perguntando se a dificuldade dos próprios pais de permitir, de aceitar o Luca como ele é. Às vezes os pais, eles não aceitam os filhos como são. E aqui ainda tem uma discussão, porque muita gente, eu vi várias pessoas que se posicionaram contra ou a favor, e aí vou perguntar a sua opinião, mas que o Luca seria talvez o primeiro personagem homossexual da Pixar. E aí eu já pe quero pegar esse gancho com os pais, porque talvez os pais não tinham medo do Luca sair da superfície, né? Sair das
Sair
profundezas
do armário.
e sair do armário. Era exatamente aí que eu queria chegar. Primeiro, antes de perguntar sua opinião, vou querer saber se você viu algum toque LGBTQIA+ no filme, mas vou dar uma contextualizada, porque o diretor foi questionado sobre isso. E ele sempre fala, em todas as entrevistas que ele deu, que não foi assim que surgiu a ideia do filme. Ele ainda fala que o filme teria toques autobiográficos, porque estaria contando sobre a infância dele naquela região, que foi um lugar onde ele ia muito na infância, e uma amizade que ele fez na época que foi muito marcante. Então, o diretor já se pronunciou que não foi a ideia dele. Você sentiu algum elemento, você vendo o filme, te despertou alguma coisa? Tipo, ah, de repente poderia ser.
Me pareceu sim. Mas é voltar. Primeiro, em relação aos pais, dos pais eu não vi essa ideia do meu filho é diferente e eu vou deixar ele aqui sem conhecer o mundo para ele ficar dentro das minhas expectativas. Eu não acho que foi isso. Eu acho que eram pais com aquela demonstrando aquele medo natural do contato do filho com a vida. A vida é feita disso, né? De contato, não tem como. Embora você queira proteger, porque você sabe que aquele contato vai gerar uma série de feridas ao longo do tempo, porque é impossível não se tê-las, você também não consegue viver da outra forma, porque se você isola também, você gera outras feridas. Então, não temos filhos, mas a ideia dessa dos pais eu não vi ainda, não vejo elementos no filme para demonstrar que era relacionado a esse lado, esse possível lado do Luca, de ser diferente no ponto de vista de orientação dele. Agora, em relação a eles, eu vejo sim não que tenha sido não me parece nada assim, é muito sutil, mas sugere, de fato sugere, não, porque o contato entre eles é muito mais o contato é muito mais visceral entre o Luca e o Alberto do que é com a Júlia. Então, assim, geralmente nesses filmes, um personagem masculino, tipo, sente uma atração por um feminino, né? Seria a Júlia, no caso. Eles têm a mesma idade, poderia ficar aquela ideia do ficar envergonhado, mas não, entre eles é uma amizade pura e simples. Entre o Alberto e o Luca, há um algo a mais, que pode ser revestido assim. A minha opinião pensando nisso é assim. No fundo, embora tenha um apelo simbólico se representar dessa forma, o diretor disse que não, mas se reconhecer, né, dessa forma tem um apelo simbólico, mas eu olhando aquilo eu pensei assim, cara, não é o mais importante. O mais importante é essa fraternidade entre eles. Eles querem se ajudar, eles gostam muito de estar um com o outro. E, tipo, você vê no final quando eles se separam. Tipo, é uma coisa assim, cara, dolorido, né? Tipo, estão perdendo como se fosse perder um ente da família, assim, se afastar de um ente da família. Então, para mim, ficou um assim, não é o mais importante, mas o importante é o amor que tem ali, independente da forma que você chama. Se aquilo se existe um algo a mais relativo à sexualidade naquilo, talvez para os pré-adolescentes ali ainda tivesse um início, talvez nem eles mesmos soubessem. Porque para adolescente não tem nem essas ferramentas, essa sofisticação para poder entender de fato o que que ele sente, o que que ele gosta. Ele nem viveu, ele nem experimentou a vida o suficiente para poder bater esse martelo. Então fica assim, sugere porque para mim ficou uma sugestão. Eu achei um pouco diferente a forma que se relacionaram. Comparando com outros filmes mesmo, com outras animações, a forma com que se relacionar, talvez por tirar essa ideia de ter signos de marcação de território masculino, que geralmente tem também, como brigar um com o outro, sair na porrada, ou então um ciúme, mas em relação. Existe o ciúme em relação a principalmente do Alberto com o Luca em relação a Júlia. Mas é um ciúme em relação assim, pô, você tá tirando meu amigo de fazer as coisas que eu quero para levar pro seu mundo.
Então, quando eu vi toda essa discussão, antes de assistir ao filme, eu fiquei preocupada porque eu vi as pessoas, de certa forma, problematizando a questão. Falaram em casal entre crianças e eu fiquei muito assustada, assim. Eu fiquei, não há dúvida, será que eles estão sexualizando as crianças? E aí, eu vou confessar que quando eu fui assistir ao filme, eu já sabia de toda essa polêmica e eu achei muito inocente. Eu já assisti com esse olhar. Então, tinha uma certa influência, mas eu não vi nada disso do que algumas pessoas estavam falando. Sobre o diretor, antes de dar minha opinião, eu acho que toda interpretação é legítima. A gente fala muito disso aqui, que quando a gente tem contato com uma obra de arte, toda interpretação é válida, não há nada errado. Então, para mim, não importa se o diretor teve ou não a intenção de falar de autobiografia e ele é casado com uma mulher, então ele é heterossexual, e nada interessa. As pessoas podem interpretar porque cada um interpreta conforme a própria bagagem. Então, se a pessoa às vezes já tem uma experiência assim, já tem um olhar assado, você já vai olhar de um jeito diferente. Então, só o fato dele ter falado que não era essa intenção, para minha interpretação, pouco importa. Dito isso, eu também quero destacar que não é comum diretores explicarem sobre a própria obra, pelo menos na arte cinematográfica. Então, assim, eu acho estranho quando um diretor, ainda mais uma animação, ele sai em defesa muito de uma causa. Então, em todas as entrevistas que eu vi, ele sempre é questionado e ele sempre faz questão de enfatizar. Ele nunca deixa em aberto, ele sempre faz questão de enfatizar. Eu não tive essa intenção, não foi isso, ele é heterossexual, não tem essa questão homossexual. Então, eu fiquei me perguntando assim: seria isso? Seria essa posição, esse marco, pensando numa parte comercial? Porque a gente está falando, eu comecei o cast falando sobre a Rússia, que tem um curta da Disney que é proibido de passar lá. E hoje a gente tem que lembrar da China, que já passou, é a maior bilheteria do mundo de cinema. A Disney, há pouco tempo atrás, a gente falou de Mulan, a gente viu um filme feito para um público chinês. Então, será que um diretor permitisse, ou que falasse que é, ou que permitisse esse tipo de interpretação, não seria complicado em questão de público? Eu fiquei me perguntando isso, ou até de evitar que pais mais conservadores não permitissem que seus filhos assistissem ao filme.
Pode ser, você levantou uma bola interessante aí. Até que ponto ele tem a liberdade de falar realmente o que que é? E me parece de fato essa defesa da forma que você tá retratando dele vira falar toda vez que é questionado e pontuar, não é. Não é nem questão, ah, não foi construído por isso, mas
É
pode
uma
ser uma
interpretação
interpretação
possível.
possível. Não é, a construção não é essa. Realmente me parece muito mais uma preocupação. Do que vão interpretar da fala dele, né, e tudo, e como são pré-adolescentes, crianças, você vê que as pessoas têm isso na cabeça, né, elas querem queria tirar essas polêmicas de sexualização da criança e não sei o quê, como se não fossem, como se as crianças e adolescentes não tivessem um lado de sexualidade, como se fosse assim, a partir desse momento agora você pode ter a sua sexualidade, agora, a partir da idade tal, como se não fosse um processo, né? Que fosse de dentro para fora, de fora para dentro, de acordo com o que você olha, com o que você observa, com o que desperta em você, com a sua fisiologia, como seus hormônios estão funcionando naquele momento, quais os estímulos que você tem, as referências que você tem, e a sua, aquele que é seu, único seu de personalidade. A ideia de ter uma fraternidade, um amor, que seja, né, uma intenção de, pô, eu gosto daqui de fulano. E se é uma menina ou um menino, se for uma menina, é possível, é fofinho. Se for um menino, que absurdo, a sexualidade entre crianças, sabe? Então, assim, falta, são dois pesos e duas medidas, que para mim representam só puro preconceito. Agora, quanto a mercados, não há o que negar, eles estão ali para vender filme. Então, se você, pô, proíbe, como é o caso da Rússia, pô, a Rússia é muito grande, né? Tem muita gente para ver. Se você proíbe, você perde todo aquele público, mesmo os que são de orientação que gostariam de ver aquilo,
Não, e mesmo quem
né?
não gostaria,
É,
tipo
não,
assim,
não.
mesmo quem não é de
Exato.
orientação
Sim.
homossexual que
É
gostaria também de
porque tem
ver.
alguém ali, seja algum representante do governo que tá ali falando por essas pessoas, né? São milhões e milhões de pessoas. Na China também não sabia que na China também não tinha gay, né? Mas, então deve ter só no Brasil, né?
E nos Estados
Estados
Unidos
Unidos e
e na
Brasil.
Itália.
Deve ser isso.
Mas eu concordo com você também. Eu acho que eu consegui ver alguns elementos. Repito, eu já fui com esse olhar. Então, para mim, a metáfora ficou quase que explícita. É uma metáfora, nunca é explícito, mas fica muito sugestionado, de fato. A pessoa sair do armário, quase, não é literal, mas assim, sair das profundezas, da parte mais escura e realmente brilhar, né? E eles são brilhantes mesmo, assim.
Sim,
Também tem
exato,
essa. Também
exato.
tem essa questão.
E por meio de uma pessoa que já fez o mesmo, passou pelo mesmo processo, que é sair da água, que é ter o contato com outro lado, ver que aquilo é normal e mostrar o lado legal daquilo. Então tem realmente a metáfora, ela é bem forte.
E também fala muito sobre libertação em vários sentidos, do mar, de conhecer outro lugar, de se conhecer, conhecer o que gosta. A gente já falou muito disso, de você aceitar como você é, de você, a dificuldade das pessoas aceitarem também os homossexuais, né? Então, a aceitação foi aquilo que eu falei, quando o Alberto se revela um monstro marinho, quem disse que aquelas duas vovozinhas marinhas que se revelam também já não são um casal homossexual há muito tempo e resolveu se revelar naquele momento? Ele também tem um momento que ele agradece o Alberto por se permitir sair da ilha. Isso é muito sugestivo também.
Sim,
E
perfeito.
para mim, um dos momentos mais marcantes em relação a isso é que a mãe, a Daniela Pagur, pergunta para a avó, né, como será que vai ser? Fica com medo em relação a ele. E a avó fala que ele vai ter muita gente que não vai aceitá-lo, mas pelo que a gente conhece do Luca, pode ficar despreocupado porque ele vai saber encontrar as pessoas certas. Então é muito esse discurso mesmo. É a ideia da família que aceita e fala: não, meu filho, vai ser feliz. Eu sei que você vai encontrar muita dificuldade. Então, mas você vai encontrar as pessoas certas para estar com você. Então dialoga muito com essa questão da aceitação. Eu vejo essas metáforas para questões gays muito fortes, né? Como eu falei, de vir para a superfície, mostrar quem você é de verdade. Mas assim, eu também acho que esse não é o ponto central. Não era para ser o ponto
Sim.
central. A gente está trazendo aqui como um pano de fundo, porque o filme fala mesmo de amizade e conexão entre uma pessoa mais introvertida, que precisa de uma pessoa às vezes mais extrovertida, que quer explorar o mundo, para se descobrir de um jeito mais profundo. Mas é um consenso que a gente pode ficar aqui, que é uma história de amor, de
Sim,
encantamento.
fala fraternidade.
Fala de encontro, das pessoas que se complementam mesmo, que se
Não.
complementam para você se transformar e ser uma pessoa melhor. Eu acho que
Sim.
foi muito isso que
Amor é um
aconteceu.
sentimento único, independente qual que é o objeto de destino dele, sabe? Independente. A gente que quer categorizar, a gente quer categorizar tudo na vida para poder entender melhor e às vezes causa até o desentendimento. Mas há um outro elemento também interessante, essa ideia do elemento como a água revela, qualquer contato com a água revela, é a ideia de você ter que nas pequenas coisas se esconder. Você está ali e aos poucos você vai se revelando, né? Porque você vai escondendo porque as pessoas vão ver aquilo como algo negativo, algo que você precisa esconder. Isso é, se você pensar por um ponto de vista psicológico, quão ruim é a pessoa não poder se realizar em qualquer momento que seja, ela não poder ser o que ela é. Isso talvez seja a coisa mais brutal que você possa fazer com o ser humano, é não deixar ele ser o que ele é, né? E você não deixar, não é porque não, ele mesmo não deixa porque ele imagina o que que a sociedade vai achar dele ser o que que ele é, pela média que ele tira do povo. Então, tem esses diálogos, né? Independente de ser qualquer coisa, se seja por orientação, que é o mais claro realmente pro filme, de forma sutil e bem trabalhada, mas é o mais claro, pode ser para outras coisas também, para outras diferenças, outras, sabe?
É, eu acho que para mim o que fica é assim, se foi feito com essa intenção ou não, que talvez provavelmente nem tenha sido, mas eu acho que ele é relevante por si só. Eu acho que tem um papel social muito importante, porque se você parar para pensar, eu não lembro de uma animação que toca ou sequer que sugere essa possível questão. Uma animação assim nível Disney, né, que chega para o mundo inteiro. Então,
Sim.
é relevante até para uma criança poder se identificar, né? Poder
Exato.
passar uma possível, talvez, mensagem para quem quer receber, para quem está precisando
Já tá,
receber aquilo.
já deu, né? Não precisa mais chocar nada, né? Acabou, isso já deu.
E sobretudo, é um filme sobre inclusão. A gente já falou do pai que não tem o braço. É, de qualquer maneira e de qualquer forma que a gente se sinta excluído na sociedade. Você pode se sentir incluído pelo filme. O filme trata muito desse acolhimento, dessa ideia, dessa importância.
Sim,
E aí
exato.
também o destaque de uma coisa que você já tocou no ponto da amizade entre dois meninos e uma amizade carinhosa. Não é só meninos jogando bola pra lá, jogando bola pra cá, porradinha e
Exato.
tal, e destruindo. É um.
A quebra desses paradigmas, né,
Isso.
masculinos e
Um
tal.
menino não precisa ser bruto.
Exato.
É, pode expressar o sentimento, pode ficar triste quando perder assim, é, se separar. Então,
Sim, exato.
trazem meninos com medos, inclusive. O Luca, ele tem medo de até andar na bicicleta lá, no que o Alberto fez. Então, traz toda essa questão da cumplicidade. Eles se apoiam quando o Alberto fala do pai, né? Também pode ficar sugestionado essa questão do pai. Por que que abandonou ele? Será que o pai também sabia que ele tinha talvez uma orientação sexual que o pai não concordava? Mas assim, até isso é interessante porque não quer entrar tanto no assunto, né? Ele
Sim.
deixa no ar e fica só uma sugestão.
Agora, há uma cena no filme mais pro final que eu gostei muito, muito, muito. Achei muito significativa, que é quando a população descobre que eles são tritões. E o pai da Julia, no momento que fala assim, eu sei o que que eles são, né? Eu sei o que eles são. Eles são os vencedores da prova. Você, essa ideia de, pô, não tem diferença se você é A ou B. Vocês são capazes de fazer a mesma coisa, vocês podem disputar. E eles aqui têm o mérito deles de terem ganhado essa prova, que era a prova da cidade lá, a prova da região, enfim. E eles passaram a ganhar. Que dá uma quebra, dá uma certa quebra de expectativa, porque ele era um pescador, então ele tinha medo também dos monstros do mar. Ele tinha o imaginário dele em relação a isso, e ele mostra que para ele o mais importante foi o feito deles e não o que eles são, de
E
fato.
também tentar desproblematizar também toda a questão e falar, não, gente, ó, é mais simples do que parece.
Sim. E ele teve contato com os meninos, né? Ele viu que os meninos eram muito legais. Tipo, os meninos eram pessoas, tipo, eram
Conheceu,
seres que
né?
ele
Tem
conheceu de
muito a
fato. Então
ver
ele
com o que a
quebrou
gente
isso.
falou.
Ele falou, não, eu sei que eles são os vitoriosos. A gente não falou você falou que ia falar da trilha sonora do Morricone.
Na verdade,
Não do
eu
Morricone.
ia criticar, é porque eu tenho minha sessão de críticas. A trilha foi uma das partes que eu não gostei do filme.
Eu discordo totalmente.
Eu achei que ela situou bem, é uma trilha que remete ao passado e tal, mas eu achei a trilha sem emoção. Eu achei ela sem paixão. Até a última música do filme, que é a parte dos créditos, ela é uma música lentinha e tal, e normalmente um filme da Pixar. Eu gosto de terminar assim no ápice, sabe? Dançando e cantando. E eu achei que foi uma trilha muito convencional e que ficou, para mim, o filme, ele é tão histérico, histérico no bom sentido, nas cores, nas vibrações, eu senti um pouco de falta de ter uma trilha, embora bela, uma bela trilha. Eu senti dela ser um pouco mais cativante e animada. Eu achei que ela falta um pouquinho de uma pitadinha de tempero
Uma
ali.
coisa mais quente.
É.
Mas é, olha, eu discordo totalmente, mas aí talvez por questões bem pessoais, assim. Eu acho que se foi realmente por uma tentativa de fazer uma homenagem ao Morricone, foi muito bem feita, porque realmente remete à ideia. Aliás, o Morricone sempre foi um artista que me remetia a um outro artista que faz trilhas sonoras, assim, dessas de ambientação, dessas trilhas mais fantásticas e tal, de criar um mundo da fantasia pela música, na abstração da música, que é o Nobuo Uematsu, que foi, inclusive, fez a trilha de um jogo famosíssimo de videogame, que é o Final Fantasy, fez de vários dessa série Final Fantasy, e que é, para mim, assim, fascinante. Inclusive, existe shows orquestrados só dessas temas de Final Fantasy, que é uma ideia desse negócio realmente do fantástico, assim, daquela trilha fantástica. Eu sempre vi uma similaridade muito grande entre os dois, de trabalho, de resultado. Pelo menos eles me levavam ao mesmo mundo, né, com a música deles.
E esse
E na
filme.
hora que eu ouvi, eu não sabia de nada disso, mas me lembrou, me remeteu ao Uematsu. Eu falava assim, nossa, o Uematsu é um japonês, esse é um italiano, né? Mas esse instrumento, esse toque de não sei, é uma coisa meio que te faz levitar, faz você como se fosse transportar para um mundo que não existe, que é o mundo da fantasia, realmente. É um mundo que as coisas podem ser de qualquer forma, da forma que você, que a sua criatividade te permitir. Então, assim, nesse ponto, a trilha me agradou muito, me remeteu a coisas muito, memórias muito afetivas minhas. Então, talvez você viu por um outro lado completamente diferente,
Nossa, que
mas
massa!
eu curti bastante a trilha, achei sensacional.
E já que você tocou na trilha, que foi um ponto que não me agradou tanto, eu vou falar outra coisa também que me desagradou, que é o antagonista no filme, que seria o vilão, né? Que é o cara que vence todas as corridas. Eu achei ele tão caricato, as partes que ele aparecia era tipo, nossa, que saco! É uma, tipo um heterotope, fazendo, né, com uma visão. Corroborando com o que a gente falou antes, tipo, pouco complexo, sabe? É canastrão, macho alfa, essa pegada assim, meio unidimensional dele, me desagradou um pouco. E eu também senti falta de construir melhor algumas narrativas do filme. Então, por exemplo, a rixa da Julia com o antagonista, ela já começa pronta, não tem um histórico muito. É simplesmente porque eu ganho de você. Pô, eles são. É o vilão e a mocinha, né, Tim? Eu senti falta de ter um algo a mais. Eu também senti um pouco de falta de tentar entender o que que aconteceu com a família do Luca. Se já teve alguma coisa. Aparentemente, eles já visitaram aquela cidade. Então, esse pré-histórico deles aí, pra mim, ficou meio perdido
Mas é
também.
para
Eles.
também ficar sugestivo, assim,
É, eu
você
sei, mas.
criar na sua cabeça também faz parte. A questão do antagonista eu achei interessante por um elemento. Para mim demonstra assim, não há mais espaço para pessoas como você no mundo mais. Pessoas quadradas, pessoas heterotópicas, está falando pessoas pouco complexas, pessoas, sabe, o preto e branco, macho alfa, não tem mais espaço para você no mundo. Então, assim, mostra, porque os outros personagens são complexos. Esses personagens demonstram essas matizes, ele não. Então, e ele, no final das contas, é o único que se ferra. É o único que fica sozinho. É o único que se vê ali, tipo, pô, eu mudo, porque o mundo mudou.
Eu também senti falta da conexão um pouquinho mais aprofundada do Alberto com o pai da Júlia, assim, para mim ficou meio perdido ele ter ficado lá, não mostrou muito essa super conexão, ligação que eles tiveram a ponto de justificar que não, eu vou ficar aqui na sua casa. E por fim, eu gostei, já falei todos os pontos do filme, mas eu achei um filme divertido, mas eu achei que às vezes ficou muito bobo para mim. Embora eu vou repetir aqui, para mim o filme, ele soube escolher muito bem o público dele, adulto. Esse filme não é tanto para você, o meu público são as crianças. Tem o elemento do gatinho, né? Sempre tem um animal.
Maravilhoso
Eu
esse gato.
gostei do gatinho, a ideia é que ele sempre soube que eles eram peixes, então por isso que talvez ele não era um
Exato.
vilão, ele não queria, né? Ele não, não é que ele não foi com a cara dos
Eu
dois,
só
é
não sou
porque
enganado, não estou sendo
eu não
enganado.
tô sendo enganada, é o instinto, né? Ele sempre soube que eles eram peixes, então é legal ter esse bichinho e tal. Eu não gosto tanto dessa aventura
Eu não
de.
lembro o nome do gato. nome de artista, uma coisa.
É Machiavelli.
Maquiavel,
Muito bom
nossa,
também, né?
maravilhoso, mas tadinho, né? Mas é muito bom esse gatinho.
Eu não gosto tanto dessa questão das etapas da prova, sabe? Não, eu não tenho muito isso com, tipo, como se fosse um game de ganhando e aventuras e de vencendo etapas e tal. Não sou tão ligada nisso. E eu achei o humor em si, não, eu não ri, sabe? Nos filmes da Disney e tal, da Pixar, normalmente eu dou gargalhadas e tal. E nesse ficou muito assim, fofinho, mais divertido. Então, são os meus pontos que talvez me desagradaram um pouco no filme, mas que eu adorei. Adorei o filme, só tô trazendo essas questões que ficaram, deixaram um pouquinho menos interessantes para mim. Amei, nota 2. Andiamo, então. Allora. Notas?
Vamos para as notas.
Vediamo, Diego. Então, já falei do todos os meus pontos fortes e fracos, vou direto para a nota, que é 7. Para mim é um filme divertido, eu acho que ele se propõe a ser simples e divertir, e ele consegue, mas fica ali na prateleira do meio, sabe? Não fica lá em cima, no topo dos grandes da Pixar, mas é isso.
Bom, costumo dar nota maior que a sua sempre, né? Pessoa muito rigorosa, noiosa. Mas para mim é 7,5. Também não acho que é um, não é um excepcional. É um filme como eu coloquei, é um filme fofo, um filme que te agrada, agrada visualmente, agrada na mensagem que passa. E reflexão você tira. Reflexão depende de você, né? Ele sugere várias coisas, depende aí de você. Se você mergulha naquele mar ou se você fica ali na superfície, no seu preconceito. Então, por todas essas questões, por trazer essa cultura que é tão divertida, né? Tão legal assim o brasileiro é muito adora múltiplas culturas, mas a cultura italiana para o brasileiro tem um o que é mais. Tem muito imigrante aqui, tem muita similaridade com a forma de também de enxergar a vida, tem muita similaridade com a forma de ver também o preconceito, de ser preconceituoso, autoritário. Então tem muita familiaridade de fato entre essas culturas. Então, para mim, é um 7,5, um bom trabalho desenvolvido.
Bom, ficamos com a média 7,25, que dá 7,5 no nosso critério de sempre arredondar para cima. Ou seja,
Isto!
ganhou.
Eu ganhei.
Então, vai ter dica boa?
Bora para as dicas.
Dicas! Olha, se você tá aqui é porque você tem o Disney Plus ou fez igual a mim e assinou por um mês, porque Disney Plus não tem mais aquele trial de 7 dias.
Oh, não.
Então, se você já tem 30 dias de Disney Plus, eu vou te falar o que assistir. Eu iria nas produções mais recentes da Disney, que são o Raya e o Último Dragão. Eu também senti uma pegada muito filme feito para público asiático.
China.
Tem lutinhas, tudo que a gente discutiu lá no Mulan tem. Mas é muito bonito de se ver também. É de uma
Não tem
comunidade
nada
que.
de homossexual.
Só lutadores.
Dragão é hétero.
Isso. É muito legal a dublagem do dragão. E é um povo que se separa e depois tem toda uma aventura de como eles vão se unir, enfim. E a Cruella, que também já saiu do Premier Access, assim como o Raya, então tá de graça.
Isso que a gente
Cara.
viu.
Tá muito legal, Cruella. Tá valendo muito, muito, muito a pena ver. Inclusive, a gente vai questionar sobre
Opa.
Cruella. Bora lá, porque eu acho que também dá pra falar bastante coisas, atuações incríveis. Não é um filme criança, né? Não é um filme infantil, é um filme bem, achei bem adulto, adolescente adulto.
Concordo.
E também vou deixar duas dicas de curta, porque tem o La Luna, que eu já falei, que é do mesmo diretor do Luca. E tem o que foi indicado ao melhor curta de animação nesse último ano, agora no Oscar, que é o
Coelhinho.
do Coelhinho, Toca. É muito, muito fofo mesmo. E parece um pouco mais amador, assim, até o desenho, ele é mais desenhado do que computadorizado. Eu achei uma gracinha a mensagem. Ficam aí minhas dicas Disney Plus para você usufruir os seus 30 dias.
Uhul.
Manda aí, Diego.
Eu vou vir de minhas dicas de música, né? Que parece até que eu só ouço música, né?
Que
Mas
bom.
filme eu vejo que tá na agenda
Do
nossa
podcast.
curadora. Eu vejo no... Mas é o novo álbum do John Mayer, que ficou muito bom. Aliás, esse cara é excepcional. E, cara, álbum novo é legal, porque você ouve a primeira vez, aí você gosta de alguma coisa. Você ouve a segunda, você já começa a se ambientar. Você ouve a terceira, você já sabe a sequência das músicas.
E aí você fala assim, isso foi feito pra mim.
Pô,
Música da
não,
minha
nunca
vida.
pensei nisso,
Não?
mas assim, você vai se ambientando e vai ficando muito legal. É o álbum, é o último álbum dele, 2021, mas o título é Sob Rock. Muito bom,
E
vale a
se você
pena.
não entendeu o que o Diego falou?
Vai estar no Instagram.
Gente, vão
Nas
lá. Eu
outras.
quero muito saber a opinião de vocês. Vão lá no Instagram, VerlerCast, para dizer o que que vocês acharam dessa pegada que a gente colocou aí, dessa polêmica. Vocês
Isso
pensaram
aí.
alguma coisa a respeito? Se foi um filme diversão ou se foi um filme mais cabeça? E
Exato.
vai lá ver as dicas que a gente deixou. Como é que é? John Mayer, qual que é o nome do...
Sub Rock.
Nossa, inglês de Harvard,
Não é
tá bom, vou lá
Harvard, é
ver aqui.
North Carolina. É diferente.
Arrivederci!
Arrivederci. Ciao,
Alla
ciao, ciao.
prossima!
Alla prossima settimana.
Fui, fomos!
Thank you.